Ora bem, vamos então recomeçar a nossa reunião. Eu gostaria, antes do mais, de saudar toda esta delegação da Academia Ubuntu e das entidades que financiam, que patrocinam, que organizam, e na pessoa do Dr. Rui Marques, que eu queria desde já também saudar muito especialmente, porquanto ele foi um homem que o ano passado tomou a iniciativa de ir até à Presidência da República também celebrar este dia, e este ano tomou a iniciativa de vir junto a nós, da Assembleia da República, portanto também apresentar a ideia de que nós celebrássemos em conjunto este Dia Internacional Nelson Mandela. Portanto, Dr. Rui Marques, na sua pessoa, eu agradeço a todos quantos tornaram possível esta presença. Não é normal termos esta assistência, ou pelo menos este tipo de assistência, tão jovem, nas nossas reuniões, e portanto é com grande prazer que nós aqui estamos. Que gostaria só de dar um primeiro esclarecimento. Nós já começámos a nossa reunião antes de entrarem. Tratou-se do ponto número 1, que tem a ver com o tratamento de assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados. E portanto, e é das normas, pelo menos a praxis aqui da Comissão, é de que quando se trata destes assuntos, porque são relatórios sobre pedidos de levantamento de imunidade, são relatórios sobre pedido de esclarecimento sobre incompatibilidades, impedimentos do exercício do mandato, e portanto, normalmente são tratados à porta fechada. São assuntos, enfim, com alguma delicadeza e como compreenderão, portanto, é evidente, não há nada a esconder, mas no debate, esta é a praxis da Casa desde há muitos anos e por isso teve que ser à porta fechada. Vamos entrar agora naquilo que é a ordem do dia normal de uma comissão, neste caso da nossa comissão. O ponto número 2 tem a ver com a apreciação e a votação do relatório final da petição número 98/12/1, apresentada por Jé Ribeiro e Castro e outros, solicitando à Assembleia da República a continuidade do Euronews em língua portuguesa. E foi nomeada como relatora desta petição a senhora deputada Lídia Bulcão, do PSD, a quem peço desde já para proceder à apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu gostaria de apresentar os meus cumprimentos aos nossos convidados, saudá-los em nome da bancada do PSD. Em segundo lugar, e relativamente à petição da qual sou relatora, esta petição é uma petição coletiva, que por ter mais de 1000 assinaturas, neste caso 1716, será publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República. A audição dos peticionários era obrigatória, tendo sido ouvido em audição parlamentar o representante dos mesmos, Dr. José Ribeiro e Castro, que nos transmitiu as razões pelas quais os peticionários pediam a tomada de medidas que garantissem a normal continuidade do Euronews em português, sem ruptura e sem dano às políticas de austeridade definidas em Portugal. O representante dos peticionários apresentou 3 alternativas para viabilizar no futuro a presença do serviço de português no Euronews, nomeadamente a inclusão do Euronews na TDT, a realização de acordos com países da Cplp, ou a inclusão da Euronews no TV Cabo, nomeadamente como obrigação do pacote básico. Entretanto, e ainda antes desta audição dos peticionários, já tinham sido retomadas as negociações entre a RTP e a Euronews, com vista à viabilização do serviço, fruto até de uma iniciativa tomada pelos presidentes desta Comissão e da 8ª Comissão, que desafiaram a Comissária Europeia a apoiar a manutenção deste serviço e que teve uma resposta positiva da Comissária Viviane Reding. A Comissão Europeia disponibilizou-se, portanto, a apoiar a manutenção do serviço durante os próximos 2 anos e os termos exatos deste acordo estão a ser negociados entre a RTP e a Euronews, conforme a resposta da RTP e do Ministério dos Assuntos Parlamentares ao pedido de informação feito no âmbito das diligências deste relatório. Entretanto, na visita que esta Comissão fez à RTP na semana passada, o Presidente do Conselho de Administração adiantou que estavam até na fase de finalização desse acordo e que esperavam tê-lo fechado dentro de poucos dias, que foi uma informação já posterior à conclusão deste relatório. Atentas às razões aqui descritas e enquanto deputada relatora deste relatório, eu considero importante sublinhar a importância do papel da Assembleia da República na projeção de um futuro melhor para o serviço de português do Euronews, na sequência da carta enviada pela 8ª e pela 12ª Comissão a pedir apoio à Comissão Europeia. Atentas a estas razões, a conclusão é de que, de facto, estão preenchidos os requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Direito da Petição, que esta petição deverá ser publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República, e recomenda-se o acompanhamento da matéria em sede de comissão até a conclusão das negociações em curso. Da minha parte é tudo.
Muito bem, está aberto o debate. Sr. Deputado Pita Ameixa, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Deputada pelo seu relatório. Estou de acordo, não quero dizer nada de especial sobre ele, mas queria fazer uma observação de caráter muito pessoal, que a Sra. Deputada julgo que não aborda no seu relatório, que é o seguinte: quer dizer, o primeiro subscritor desta petição é um deputado da Assembleia da República, que é o deputado Zé Ribeiro e Castro. Isso faz-me alguma confusão, porque uns deputados, né, têm um estatuto próprio especial, diferente dos cidadãos, e têm ao seu dispor determinados instrumentos que estão ditos na Constituição e no regimento da Assembleia da República para agirem quando assim entendem. E, portanto, o deputado Zé Ribeiro e Castro está aqui a fazer uma ação que aparentemente não lhe competiria a ele fazer, porque o que se trata é de ele estar dirigido de alguma forma a si próprio. Sei lá, para dar um exemplo, eu fui Presidente da Câmara e nunca me lembrei de recomendar ao Presidente da Câmara que fosse arranjar uma rua ou fazer uma coisa assim qualquer. E depois o Presidente da Câmara faria ou não, ou levava a variação, faria ou não. Não, acho que não era esse o propósito. Eu queria só assinalar isso. Eu acho até que devia ter ficado uma referência do relatório, mas isto é uma ideia apenas minha. Porque acho que isso também, de alguma forma, viola e minoriza o próprio papel do deputado, não é? Porque o deputado tem um estatuto próprio, deve preservá-lo, tem meios, vários, que estão estabelecidos no regimento da Constituição para poder ter iniciativas de vária natureza, e as petições é para os cidadãos se dirigirem aos deputados, não é para os deputados se dirigirem à Assembleia da República. Tudo isto salvo melhor opinião.
É uma opinião respeitável, mas é um debate, aliás, interessante. Eu já assinei petições à própria Assembleia da República, e também acho estranho que um deputado esteja impedido de exercer os seus direitos de cidadania pelo facto de ser deputado. Até porque, pronto, não necessariamente está a dirigir a si próprio sozinho. Mas pronto, eu admito que há alguma razoabilidade na observação do seu deputado. Mas tem dois pesos esta aproximação. Não sei se haveria mais algum pedido de uso da palavra. Se não houver, passávamos à votação do relatório. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, que tem a ver com a apreciação e votação do parecer relativo à COM, entre parênteses, 2012-226, que é a Comissão dos Assuntos Europeus, recebeu no dia 21 de maio de 2012 a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre estratégias nacionais de integração dos ciganos. Um primeiro passo para a aplicação do quadro da União Europeia. Esta iniciativa tem ainda associado um documento de trabalho, que é o SWD 2012-133. Relatora nomeada, Sra. Deputada Rosa Areses, a quem dou desde já a palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, cumprimento também todos os presentes. Dada a extensão da ordem de trabalhos, eu vou ser célere e também, correspondendo aqui a um apelo do Sr. Presidente, focarei apenas os pontos essenciais. Trata-se de uma comunicação que se prende com as políticas para uma integração efetiva das minorias ciganas, referindo-se que nos últimos anos a situação dos ciganos tem-se tornado o centro das preocupações políticas na Europa. Este parecer divide-se em três partes, tem uma parte introdutória, os considerandos e as conclusões. Começa por, na introdução, referir que a presidente comunicação consiste em avaliar as estratégias nacionais de integração dos ciganos e comunicar os seus resultados ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Refere-se ainda que a Comissão Europeia adotou em 5 de abril de 2011 um quadro da União Europeia para estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020, convidando os Estados-membros a preparar e ou a rever as estratégias nacionais de integração dos ciganos até ao final da presente década. Salienta depois vários aspectos relevantes que são subdivididos em quatro áreas: na área da educação, do emprego, da saúde e da habitação. Relativamente à educação, neste âmbito, o objetivo da União Europeia é assegurar que todas as crianças ciganas completem pelo menos o ensino primário e tenham acesso a uma educação de qualidade. Especificam-se depois alguns dados sobre esta temática. Refere-se ainda, o documento em análise dá ainda exemplos de ações de promoção da inclusão de ciganos no domínio da educação em vários países, nomeadamente na Eslovénia, na Espanha e na Finlândia. Quanto ao emprego, o objetivo da União Europeia é reduzir as diferenças a nível de um emprego entre os ciganos e o resto da população, enumera depois algumas situações e exemplifica com algumas situações em países como a Espanha, a Áustria e a Bulgária. Quanto aos cuidados de saúde, neste campo, o objetivo da União Europeia é reduzir as disparidades a nível de saúde entre ciganos e o resto da população, são referidas depois intenções de alguns Estados-membros. Refere-se aqui que a maioria dos Estados-membros tem por objetivo melhorar o acesso aos cuidados de saúde por parte dos ciganos, através de programas de proximidade e outros métodos. São dados depois vários exemplos em países como a Hungria, a Irlanda e a Roménia. Quanto à linha número 4, no que se refere à habitação e serviços essenciais, refere que o objetivo é reduzir as disparidades entre a parte dos ciganos com acesso à habitação e a serviços públicos e o resto da população. Concretizam-se depois com alguns exemplos de vários Estados-membros e dá-se exemplos de ações de promoção de inclusão em países como o Reino Unido, a Hungria e a França. Relativamente à avaliação dos requisitos estruturais, a comunicação da Comissão refere que a maioria dos Estados membros não explicou como tenciona desenvolver a cooperação com a sociedade civil, as autoridades religiosas e locais, por um lado, e as comunidades de etnia cigana, por outro, na execução e no controle das políticas. Quanto à avaliação das formas de financiamento das medidas, é referido que no quadro da União Europeia solicita aos Estados-membros que atribuam um financiamento suficiente a partir dos orçamentos nacionais, que será complementado, se necessário, por financiamento da União Europeia e internacional a favor das medidas de inclusão dos ciganos. Refere ainda, a Comissão termina ainda a sua comunicação apontando de forma a resolver os problemas identificados e alcançar uma integração efetiva das minorias ciganas, as seguintes perspectivas: prosseguir o diálogo bilateral regular com a Comissão e as diferentes partes interessadas, associar as autoridades regionais e locais, trabalhar em estreita colaboração com a sociedade civil e afetar recursos financeiros apropriados, controlar a evolução e permitir ajustamentos das políticas e ainda combater decisivamente a discriminação. Quanto ao princípio da subsidiariedade, tratando-se de uma iniciativa europeia não legislativa, não cabe a apreciação neste domínio. Por último, a terceira parte e as conclusões, face ao exposto, a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Cultura conclui o seguinte: na presente iniciativa não legislativa, não cabe a verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. E, por último, a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Cultura dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo parecer, o presente parecer, aliás, nos termos da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto de 2006, ter remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para a elaboração do respectivo parecer final. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Entramos em fase de debate. Quem deseja usar a palavra sobre este relatório? Sr. Deputado Raul Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados de hoje. Em segundo lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Rosa Areses pela elaboração detalhada, minuciosa e bastante explícita deste relatório e reafirmar o regozijo do CDS, portanto, neste empenhamento que é da União Europeia e no empenhamento na solução deste, que é um problema pouco compaginável com os níveis de desenvolvimento humano que queremos para a União Europeia e que desejamos para todo o mundo. E, neste sentido, é com satisfação que vemos que estão a ser dados passos concretos, que há um empenhamento político concreto, sério, que leva à inclusão desejável desta etnia na nossa sociedade e que conduzirá a uma sociedade mais justa e mais igualitária. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Ameixa, tem a palavra.
Só dizer mais uma coisa para que me suscite esta questão. Eu não quero atrasar os trabalhos, mas sou muito rápido. Sou muito rápido. Aliás, eu quero dizer isto também porque eu tenho uma longa história de trabalho com os ciganos, já tive um trabalho muito concreto e conheço bem essa situação. E a questão que eu queria suscitar, apenas a título de comentário, é a seguinte: há sempre um certo risco das civilizações como a nossa quererem, entenderem que todas as outras têm que ser como elas para serem também civilizações. E, portanto, é necessário haver aqui algum cuidado do tratamento disto. Só para nós pensarmos que os outros só estão no caminho correto, estão no nosso caminho. E isso nem sempre talvez seja assim a melhor forma. Era só esta questão que eu queria.
Por vezes é a diferença entre integração e assimilação. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, tem palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, cumprimentando também os nossos convidados e saudando a presença de todos aí, há uma referência que eu gostaria de fazer no seguimento do que foi dito agora pelo Sr. Deputado Pitamães, que eu compreendo bem aquilo que foi afirmado e penso que é importante termos em conta esta preocupação. Porque se nós somos todos uma raça humana, e é importante que nunca nos esqueçamos disto, que raça há uma e é a humana, há etnias e há culturas e há o respeito mútuo que temos que ter para nos conhecermos uns aos outros e para trabalharmos uns com os outros. Mas há costumes e há tradições que também, no sentido desse respeito mútuo, devemos considerar. E quando se diz o povo cigano, por assim dizer, e a situação que se coloca neste tipo de discussões sobre a integração, mais do que, digamos, imposição ou obrigatoriedade dessa integração, do vir ao meu caminho para ficares no caminho certo, mais do que isso deve haver a criação de possibilidades e de garantias para que os povos e as culturas tenham as melhores condições de vida e as melhores condições de desenvolverem a sua própria, o seu próprio caminho, nesse respeito mútuo. E é por isso que, sendo justa a concepção da integração cultural e da articulação e do diálogo intercultural, digamos assim, é necessário, em coisas tão simples, por exemplo, como a política da habitação, termos em conta que essas diferenças culturais e essas tradições, às vezes ancestrais, não permitem a integração tal como alguns pensam que ela pode ser feita. E isso significa algumas, eu diria, algumas nuances nessa lógica que, por vezes, corremos o risco de receber e de assistir ao nível da integração europeia, que é um dos processos eventualmente difíceis de compaginar quando nós falamos dessa diversidade desse pluralismo e dessa pluralidade. Eu queria dizer que, da nossa parte, vamos votar favoravelmente o relatório, naturalmente. Estamos de acordo com esta preocupação e gostaríamos de deixar esta referência e este contributo nesta reflexão breve que aqui foi dada, indo ao encontro do essencial que aqui foi colocado. Muito obrigado.
Tanto quanto sei, pode haver alguns Estados-membros que não perfilhem totalmente deste tipo de pensamento que tem sido aqui consonante entre nós. Mas no conjunto global da União Europeia e até do próprio Conselho da Europa, eu penso que há muito esta noção de que a integração dos ciganos constitui o maior falhanço até hoje na Europa de integração de uma determinada etnia, de um determinado grupo, de uma determinada minoria. E, portanto, o conceito que é dominante hoje é este conceito de que integrar sim, não de uma forma forçada, assimilar, respeitar as culturas, respeitar as tradições, embora, e eu aqui faço uma ressalva, há direitos fundamentais que não há tradição que se possa sobrepor. Eu devo dizer que, nomeadamente no caso dos ciganos, como todos sabemos, ainda há casos de casamentos forçados, de casamentos menores, e onde as mulheres não usufruem na sua plenitude os direitos que têm. E, portanto, não há, no meu entender, tradição que sobreponha esses valores supremos. Agora, que a integração e que a aproximação a estas comunidades tem sido um grande falhanço, que urge rapidamente colmatar, e esta iniciativa vem nesse sentido. Portanto, Sra. Deputada, também penso que o seu relatório vai neste sentido. Portanto, se não houver mais nenhuma intervenção, nós passaríamos à votação do relatório. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 4, que tem a ver com um documento que foi distribuído, que é o relatório de atividades relativo, portanto, à primeira sessão legislativa que está a terminar. Portanto, e agora, também fazendo aqui um pouco a pedagogia para os nossos convidados, como sabem, a legislatura, portanto, cada vez que há um mandato, divide-se em sessões legislativas, normalmente um ano cada uma, o mandato tem 4 anos, e portanto, no final de cada sessão legislativa, cada comissão, tal como nós aqui, fazemos um relatório sobre o que é que andámos aqui a fazer durante este ano. E este relatório, portanto, é um relatório bastante extensivo, que tem um quadro, enfim, completo sobre o número de reuniões. Por exemplo, nós reunimos 76 vezes durante um ano, ou seja, esta comissão reuniu 76, vocês estão na 76ª. E provavelmente ainda vamos reunir para a semana mais uma, portanto este relatório ainda terá que ser, depois de levar o acerto final com aquilo que para a semana se vier a decidir, e portanto será mais uma, mas portanto serão 77 na prática. Nós também aqui registamos as presenças e as faltas dos deputados, com toda, e até as presenças dos convidados, devo dizer. Fala sobre os pareceres, portanto nós emitimos 12 pareceres relativamente ao Estatuto dos Deputados, em matéria de verificação de poderes. 14 pareceres sobre a compatibilidade do exercício do deputado, 68 pareceres autorizando deputados a depoimentos como testemunha e 2 pareceres relativamente à constituição de arguidos. Aqui na nossa comissão baixaram e passaram por nós 17 projetos de lei, 2 propostas de lei e 12 projetos de resolução. Tal como esta iniciativa europeia que há pouco nós estivemos a debater o relatório sobre os ciganos, passaram aqui neste ano 12 iniciativas europeias, portanto similares também, similares embora com outras temáticas. Depois também nos pronunciámos sobre alguns relatórios diversos, petições, deram entrada 9 petições e transitou uma da anterior legislatura. Audições, ouvimos 34 entidades em audição, ouvimos 4 entidades de peticionários em audição e tivemos 12 audições com a presença de membros do Governo. Audiências foram 7, portanto, audição é uma coisa, audiência é outra. Fizemos vários eventos, destaque-se aqui o ciclo de audições sobre o novo modelo de regulação da comunicação social. Destaque-se aqui também, portanto, em que teve uma conferência, teve 3 audições e teve 3 colóquios. Destaque-se também a nossa participação numa iniciativa que se chama Voluntariado, o Mundo Chama por Todos. Hoje estamos a fazer aqui digamos, uma primeira vez esta celebração, mas queremos que ela se transforme também, digamos, em algo que merece ser celebrado sempre, que é o Dia Internacional de Nelson Mandela. Fizemos várias visitas de trabalho, pelo menos 3 visitas de trabalho exteriores, Luz, a RTP e ao Museu Nacional do Azulejo. Tivemos vários grupos de trabalho, designadamente 5 grupos de trabalho constituídos, e, portanto, debatemos aqui largas dezenas de requerimentos dos grupos, portanto, parlamentares. Este relatório, portanto, tem uma discriminação exaustiva de tudo aquilo que vos disse. Portanto, não sei se há alguma coisa a acrescentar, se falhou aqui alguma iniciativa que nós não tivéssemos colocado. Se não tiverem nada a acrescentar, passaríamos à votação, portanto, do relatório. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Ah, com todo o prazer. Sim, sim, mas é um...
5 minutos, não é?
Está bem, mas entrará quando desejar.
Quando desejar.
Sim, sim. Portanto, passamos agora ao ponto seguinte, à ordem de trabalhos. Tem a ver com uma proposta de plano de atividades e de orçamento para a 2ª sessão legislativa. Ora bem, este plano de atividades é simples. Portanto, na prática, são as questões que recorrentemente nós temos que todos os dias trabalhar. São as iniciativas que já estavam no plano de atividades do ano passado e que não foram implementadas, porque o plano de atividades do ano passado era um plano que compreendia praticamente toda a legislatura, e portanto era impossível ter feito todas aquelas ações, transitaram e temos apenas aqui dois pontos, embora se traduzem 3 eventos, dois pontos novos que o grupo parlamentar do PSD nos fez chegar. Um deles tem a ver com esta conferência parlamentar sobre o lobby em Portugal, de que aliás eu já tinha falado na nossa reunião de coordenadores, portanto uma conferência sobre o lobby em Portugal, e temos duas conferências no âmbito da comunicação social que não estavam previstas anteriormente, mas que também penso que se justifica com toda a atualidade, que é uma conferência sobre a imprensa regional e local e uma conferência sobre as rádios locais. Não sei se eventualmente até poderíamos englobar tudo na mesma conferência, mas pelo menos a proposta foi separada. Pois, tem condimentos diferentes. Tem condimentos diferentes. E portanto, o resto mantém-se tudo. Portanto, o que transitou do anterior plano de atividades. Portanto, não sei se desejam acrescentar alguma coisa ou se já temos aqui muita matéria com que nos preocupar no futuro, não é? Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelas razões que são conhecidas e a ausência na reunião da semana passada que tratou disso, não foi possível acrescentar uma proposta e dar uma opinião muito breve sobre a proposta que está colocada. Relativamente à proposta que está colocada, eu queria, da parte do PCP, manifestar algumas reservas fortes sobre a conferência ou a proposta de conferência relativa à atividade do lobby. Pensamos que, independentemente da opinião política e da consideração política que cada grupo parlamentar possa fazer ou possa vir a fazer depois sobre o enquadramento jurídico desta eventual atividade no quadro do Parlamento Português, para dizer as coisas de forma simples, eu penso que há coisas muito mais importantes e assuntos muito mais prioritários para que esta comissão possa tratar. E, portanto, eu até posso dar um exemplo de um aspecto ou de uma área que me parece que faz falta neste programa, tendo em conta que esta comissão parlamentar trata também das questões das tecnologias de informação e, tendo em conta o que surge na parte final, relativamente à sociedade de informação, eu, da nossa perspectiva, coloco esta reserva e esta relativização sobre essa ideia da conferência sobre o lobby. Me parece que é uma coisa relativamente à qual devia haver alguma ponderação. E na parte do ponto 4, onde se diz o âmbito da sociedade de informação, sem prejuízo de não estarmos agora a perder tempo sobre a designação sociedade de informação ou tecnologias de informação e comunicação, que ultimamente tem sido consensual como a mais indicada, eu penso que há uma iniciativa que devia ser considerada, não tanto sobre a questão apenas das redes sociais e dos blogs, mas acrescentando esta linha C, a questão das tecnologias abertas, que é uma questão que inclui o software livre e não só. Não sei se é por influência da presença da Academia Ubuntu, pelo nome, que é uma proximidade também a um sistema operativo de software livre, por coincidência vem esta ideia também, mas quer em relação ao software livre, quer em relação às tecnologias abertas e aos formatos abertos nas tecnologias de informação, eu penso que é uma matéria que poderia ser acrescentada na linha C. E, nesse sentido, dando uma opinião, que não vou propor agora que se corte, mas mantenha essa reserva sobre a questão dos lobbies, mas em relação à linha C, se houvesse acordo dos grupos parlamentares, acrescentar-se a questão das tecnologias abertas, que abrange tudo aquilo que eu disse, software livre, formatos abertos, nomeadamente, era só esse acrescento muito curto na linha C. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Catarino Martins, peço-lhe que seja muito breve, nós estamos em cima do nosso tempo.
Um minuto apenas, Sr. Presidente. Aliás, hoje tenho-me esforçado precisamente para não prolongar a sessão. Dizer só o seguinte, em relação às rádios locais, à imprensa local, nós achamos mesmo necessário que a rádio seja separada, até porque estamos a fazer um ano de balanço de uma nova lei da rádio e, portanto, julgamos que são problemas separados e que o assunto da rádio deve ser tratado rádios locais e nesse âmbito de balanço de um ano da nova lei da rádio. Dizer também que concordamos com esta proposta de incluir no nosso programa de atividades as tecnologias abertas, é também um tema que ao Bloco de Esquerda é bastante caro.
Muito bem, se estiverem todos de acordo, nós incluímos então no, na linha C esta proposta do Partido Comunista e portanto daríamos o plano de atividades como, portanto ninguém vota contra, ninguém se abstém, depois obviamente cada um exprimirá a sua opinião sobre o que é prioritário ou não, a calendarização nós depois teremos a ocasião de debater. Portanto fica então aprovado, eu se me permitiam, porque isto é mesmo muito urgente, a questão do ponto 6... que é a fixação da redação final do projeto de lei número 253/12/1, procede à primeira alteração à lei número 6/97 de 1 de março, que autoriza a difusão de trabalhos parlamentares nas redes públicas e privadas TV Cabo, permitindo assim a sua disponibilização através da televisão digital terrestre. Como estarão recordados, portanto, este projeto é um projeto unânime, portanto, todas as bancadas parlamentares, isto trata-se da redação final. Eu pergunto se algum grupo parlamentar tem alguma proposta de alteração, porque se não tiverem, nós passaríamos à votação imediata. Portanto, não há nenhuma proposta de alteração, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada a redação final. Isto, já agora, para que saibam, é o que vai viabilizar que o canal Parlamento seja difundido em sinal aberto, tal como o canal 1, 2, 3 e 4. Portanto, é a lei que permite que estes trabalhos possam chegar à casa de todos os portugueses, tenham ou não tenham TV Cabo. Portanto, é uma legislação, pensamos nós, importante, da aproximação com a sociedade civil. Depois, uma coisa que também penso que é muito rápida, é o relatório da nossa visita de trabalho à RTP. Sr. Deputado Raul de Almeida, por favor.
Tenho uma objeção a fazer, Sr. Presidente, é que não consto da lista de presenças tendo estado presente na visita. É só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Isso é uma objeção tremenda, mas que é rapidamente suprida. Portanto, obviamente, por lapso, enfim, eu assumo também essa responsabilidade, porque devia ter notado ao ler a proposta de relatório que não estava lá o nome do Sr. Deputado, mas eu confirmo testemunhalmente que o Sr. Deputado acompanhou a visita com bastante interesse, aliás. E, portanto, fica assim suprido. Sr. Deputada Carla Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, apenas de referir que não está cá a deputada Francisca Almeida, que foi quem falou em nome do PSD, mas efetivamente, não está cá nesta reunião, mas efetivamente, e já confirmei com ela, porque ao ver aqui as declarações dos diversos deputados, não estão, creio que há aqui alguma confusão e não estão devidamente expressas as ideias que lá foram que foram veiculadas. E em contacto com a deputada Francisca Almeida, efetivamente, ela solicitou-me uma pequena alteração, porque não foi efetivamente isto que foi dito. E, portanto, é uma alteração de pormenor, mas que muda o sentido.
Eu faço a seguinte proposta. Como compreendem, a visita à RTP não foi gravada. Portanto, não é como aqui, em que temos a gravação, é possível irmos à gravação, ver o que é que cada um disse e fazer, digamos, um relatório. Portanto, não é fácil apanhar em andamento todas as intervenções, no sentido de todas. Ora bem, o que eu sugeri é simples. Os grupos parlamentares que façam chegar, nós passamos este ponto para terça-feira, e, entretanto, os grupos parlamentares fazem chegar adendas àquilo que consideram que deve ser corretificado ou acrescentado. Se estiverem de acordo, portanto, fica assim decidido. Temos apenas a ata número 42 para aprovar. Se não houver nenhuma sugestão de alteração, fica então aprovada. E então, agora, outros assuntos também penso que não haverá. Nós iríamos dar início à nossa sessão comemorativa assim que chegue, obviamente, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Sei que há outros convidados que também irão estar presentes. Tenho a nota e informação que a Doutora Maria de Belém estaria também quase a chegar. Eu, sinceramente, também fui informado que a assessora, ou conselheira da Embaixada Sul-Africana, encarregada de negócios da Embaixada Sul-Africana, também estará aqui em representação, portanto, da Embaixada e da Embaixadora. Eu permitia-me, à minha responsabilidade, eu gostaria de convidar o Dr. Rui Marques para ter um assento aqui na mesa, aqui, pedia que acrescentassem mais uma cadeira, mas tendo, obviamente, a ideia original, e eu não gosto de me apropriar das ideias originais, gosto de as desenvolver e de as implementar, mas eu gostaria que o Dr. Rui Marques nos desse a honra de estar aqui presente nesta parte da mesa. Diga. Já agora gostaria só de esclarecer o seguinte, nós tínhamos previsto fazer esta sessão no Senado, só que a parte musical da celebração exige que os jovens estejam lá a afinar e a ensaiar e, portanto, e não era possível compatibilizar essa parte do ensaio com a parte da reunião e da celebração. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui na Sala 1 e depois teremos que nos deslocar para o Senado para a parte musical. Acabada a parte musical, teremos então um lanche de convívio, portanto, entre os jovens, os convidados, os deputados, que será nos claustros, portanto, da Assembleia do Palácio. Sim. E o senhor vice-presidente está a caminho? Portanto, só para recordar, o senhor vice-presidente, o senhor deputado Ferro Rodrigues, irá fazer uma intervenção de abertura. Depois, cada um dos grupos parlamentares irá também fazer a sua intervenção em representação. Devo desde já informar que a sua deputada Nilza Sena, do PSD, não pode estar presente e, portanto, será substituída pela senhora deputada Carla Rodrigues. Pelo PS falará o seu deputado Manuel Seabra, pelo CDS-PP o seu deputado Raul Lida, pelo PCP o seu deputado Bruno Dias, pelo Bloco de Esquerda a sua deputada Catarina Martins. Depois teremos também o prazer de ouvir aqui os representantes. Eu, aliás, se não se importassem, eu pedi até que eles se chegassem, até para poderem intervir junto ao microfone. Portanto, Ana Tavares e Edson Incopté. Portanto, pedia que tomassem assento aqui à frente. Podem chegar-se aqui aos seus deputados do grupo do Partido Socialista. Isto hoje é uma sessão um pouco habitual, não é? Portanto, quem sabe, um dia, futuros deputados, Ana Tavares e Edson Incopté, e depois eu farei também uma intervenção de encerramento. Às 17h40, provavelmente uns minutinhos mais, nós no Senado teremos a intervenção do agrupamento de jazz, que se chama Gera Jazz, que é um projeto apoiado pela Fundação Calouste de Gulbenkian e formado por crianças e jovens que vivem na Amadora, representando um cruzamento de origens e de culturas que encontra na música um elemento unificador de integração social. E obviamente que aqui connosco estes jovens da Academia Ubuntu, também eles um exemplo de integração e também eles um exemplo de afirmação na sociedade portuguesa. Senhora... Não, a lista dos senhores da Academia Ubuntu que nascem os jovens. Não sei. Ah, sou vice-presidente, já aí vem. Ora, então, para já dar aqui as boas-vindas ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Ferro Rodrigues. Antes de lhe dar a palavra, desde já para fazer a intervenção de abertura nesta sessão alusiva ao Dia Internacional Nelson Mandela, portanto, o tributo à Assembleia da República, eu gostaria também de assinalar a presença do Dr. Hugo Seabra, da Fundação Carlos Gulbenkian, Dr. Afonso Mota, da Everis, Dr. António Brandão Vasconcelos, está? Sim, senhor. Muito obrigado pela vossa presença. Dr. Ana Oliveira, da Universidade Católica. Dr. Henrique Joaquim, da Universidade Católica, também. Está além ao ponta. Dr. Carlos Duarte, do IAD. Está? Dr. Carlos Duarte. Dr. Ana Margarida Ferreira, também do IAD. Doutora Catarina Lisboa, também do IAD. Muito bem. Já agora, para que nós saibamos quem são todos os nossos convidados aqui, portanto, temos da parte do Instituto Padre António Vieira, o seu presidente, Dr. Rui Marques, que já tinha assinalado, Dr. Rui Nunes da Silva, não é? Doutora Francisca Assis Teixeira, Doutora Caroline Pimenta e Dr. Pedro Salgueiro. E depois os jovens que aqui estão, são estes todos, já agora também ficam, para que o país saiba que vocês cá estiveram. Portanto, Ana Cristina Tavares, Ana Rita Chaves Oliveira, Brahima Gomes Cassamá, Cátia Regina Vaz Andrade, Débora Semedo, Edson Vilai Semedo Incopté, Eugénia José da Costa Quaresma, Filomena Jassi, Jerónimo Gomes da Costa, Graciete Leal Borges, Yasmin Alves, Jair C. Freire, Jesualda de Fátima Tavares de Pina, Junilto Alvarenga Netes de Mó, Leo Givzi Gaspar, perdão, este não está, Luciano da Silva, Luís David Furtado, Mamadou Saibana Baldé, Natália Gomes, Odelei Barjona Menezes de Pinho, Otília Andrade dos Santos, Paula Cristina Silva Tavares, Ristel Alves Badinca e Rui Martins Barai. Espero não ter deixado ninguém de fora. Portanto, para já, a todos, e agora, muito particularmente, portanto, à senhora doutora Maria Barroso, que nos honra com a sua presença, e obviamente também, por parte da Embaixada da África do Sul, a senhora encarregada de negócios, que também nos honra com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo, senhor deputado, senhor vice-presidente, a palavra é toda sua.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Não vou repetir as saudações feitas pelo senhor deputado Mendes Bota, mas queria assinalar a importância que tem esta sessão, a iniciativa da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação e, portanto, do senhor deputado Mendes Bota. Sei que muito incentivado pelo doutor Rui Marques, que eu aproveito também para cumprimentar, para realizarmos neste dia uma sessão que tem um simbolismo muito particular e muito especial. Em primeiro lugar, por ser aqui na Assembleia da República, que é o centro da democracia portuguesa, e, portanto, implicar a representação de todos os portugueses neste Dia Internacional de Homenagem a Nelson Mandela. Em segundo lugar, por ter a participação da Academia Ubuntu, que é uma iniciativa também global, também internacional, e em que várias associações que foram aqui faladas, desde a Fundação Gulbenkian até ao Instituto Padre António Vieira e outras associações que têm aqui os seus digníssimos representantes, têm uma participação muito ativa. A presença da doutora Maria Barroso é também, de certa maneira, simbólica e muito interessante e importante neste dia, visto que a doutora Maria Barroso tinha funções muito especiais e muito importantes na altura em que as grandes transformações se deram na África.